Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos a mais um Primo. A convidada principal de hoje era, de facto, nossa prima, sem ser ainda nossa prima.
Sim.
Porque quem é mãe de primo e mãe de prima, nossa prima.
Já é, não é? É possivelmente o... Completamos hoje o maior número de pessoas da mesma família a estarem aqui no Primo. Tirando os Von Trapp, não é?
Tirando os Von Trapp, exatamente. Os Von Trapp continuam lá em cima.
Sim. No que mas eles não vieram ainda.
O maior número de convidados por família neste programa, realmente incrível, mas obtuso. A nossa convidada. Só pode dizer agora ainda uma coisa, que é: quer pífaro ou quer tuba?
Pífaro é um sonho de uma vida.
Pronto, e nós estamos aqui para realizar sonhos.
Se é pífaro que ela quer, é pífaro que terá.
É o que se pode arranjar. Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais. Temos uma convidada de tal gabarito que eu abro com ela aos quatro ventos eu berro. Que hoje temos cá esta grande escritora e progenitora de artistas que eu muito estimo, que dá pelo nome de Rita Ferro.
A Rita Ferro tem um livro novo chamado Veneza, podes parar. Eu já lá fui com um amigo, é só um amigo, não faço um filme, já nada estão a pensar.
Bem, a métrica hoje é inacreditável. É incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de converseta, solo. Musicais. Aí está.
Foi bonito.
Olha! Não sei se bonita é a palavra.
Calma!
Caramba, um jingle customizado.
Já viu?
É verdade.
Eu estou parva, nunca ninguém me fez isto.
Só neste programa!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rita Ferro,
vocês
muito bem-vinda.
Vocês têm que tomar cocaína. Vocês têm que começar. Uma pessoa que está a esta hora já com níveis de adrenalina.
Rita, mas...
Na verdade, tudo isto se faz com croissants.
É um facto.
Mas no meu caso, tu nem sabes.
Não, também. Não é eclairs. Eu sou mais uma pessoa de eclairs.
Mas é claramente os croissants do Sr. Martins aqui da rua são a nossa droga.
É verdade.
Ele é o nosso dealer.
A Rita está aqui, ponto um. Porquê? Porque sim. Porque há convidados que. Nós, felizmente, já são 5 temporadas de programa realmente incrível, mas obtuso. Já nos vai ser difícil encontrar alguém que nós queiramos que ainda não tenha vindo. Mas Rita estava na lista, na nossa shortlist.
Também gostou um bocadinho.
Gostou, mas está aqui connosco. Tem um livro novo.
Tem sido uma mágoa.
Todos os dias, eu sei, todos os dias acordava. Como é que eu ainda não fui ao Primo?
Que eu não fui.
A Rita tem um livro novo chamado Veneza, pode esperar. E desta vez a personagem principal é a própria. Portanto, a minha primeira pergunta é direta ao assunto. Porque só agora é que a Rita abre o seu coração? E decide.
Vou fazer 60 anos. Acho que já vivi alguma coisa, não é? Até lá ainda dava benefício. Eu sempre achei que vivi imenso. Aos 18 anos já tinha tido uma infância velha. Mas enfim, em relação aos outros, não é? Que podem achar narcísico, esperei este tempo todo. Mas escrevi até agora para poder fazer diários.
Mas isto pode considerar-se...
É o que eu gosto realmente.
Pode considerar-se... Não é bem uma autobiografia no sentido tradicional, não é? Isto aqui... O que é que se passa no Veneza Podes Esperar? É um livro que tem momentos muito negros.
É com
não
quem?
É? Tem momentos muito negros.
Tem momentos muito negros. Pronto, isto sim. Parte, isto é bom.
Tem momentos muito negros.
E números musicais. Números musicais acho que não tem. A não ser que seja adaptado um dia.
É verdade. Não tem.
Veneza Podes Esperar, da
musical. É muito estranho que a música não está tão presente na vida na minha vida como nas pessoas, mas isso é outro problema que um dia hei de contar ao médico. Pois foi um momento negro, devo este livro a um momento negro, devo a minha estreia no diário a um momento negro, porque não tinha estamina para criar coisas novas, e então aproveitei a catarse da de uma, não posso chamar de depressão. Eu gostava imenso de ter depressões, mas nunca ninguém cunha as minhas tristezas, depressões. Dizem, não, a depressão é uma coisa diferente. Não, não te levantas da cama, já não vais tomar banho.
Ah, mas fica
portanto,
sempre
o que tu tens não é uma depressão. Portanto, nem posso ter isso, nem posso ter uma bipolaridadezinha, nada, não me reconhece nada.
Mas agora tenho essa esperança viva. Tipo,
eu tenho.
Agora é que é! Eu acho que
agora é que é.
Agora é que não é.
Mas tive um dia sem tomar banho, não, também não, tem que ser um mês. Pronto.
É uma depressão, mas mais higiênica, vai. Isso,
foi
não é?
Uma coisa muito triste. Realmente estava triste. Vocês não sabem o que é tristeza.
Não sabemos, não sabemos nada.
Estão muito bem.
Não. Mas porque estava triste porquê?
Como se fosse muito estranho uma pessoa estar triste. Sabes que
eu acho...
sábio indiano que diz que não é sinal de saúde estar bem adaptado a este mundo. Cuidado
isso é
com vocês.
Não, mas cuidado não, com vocês. De maneira
é normalíssimo estar-se triste. É sim. Normalíssimo estar-se espantado e desajustado em relação a esta loucura.
Mas eu digo porquê? Porque a imagem que eu tenho da Rita é sempre a imagem do sorriso.
Ai, que bom!
É um grande facto.
Sentido do humor, sim.
Um sentido de humor. Ouça a Rita, a falar numa rádio que não é esta, mas não interessa.
Onde eu já estive também.
É verdade, sim, senhor. Pois mas sabe, a RDS,
o sentido do humor e a neura e a depressão não andam de mão dada. Basta ver o Woody Allen e perceber que todo o humor dele é alimentado por isso.
Hill. Sabes que o Benny Hill, quando ele morreu, foi-se a casa dele e ele não tinha, só tinha a cadeira, o sofá onde se sentava, não havia quadros. Era uma coisa desértica, triste e miserável. Isso é outra história. O lado de trás dos humoristas também é uma coisa que me preocupa em vocês. Vocês vêm para aqui rir.
Estamos aqui para falar de quem?
É a segunda vez que tu remetes. Quer dizer, vocês estão muito loucos.
Mas eu acho que não.
Mas não se sujeitam a um reverter das perguntas.
Mas eu assumo que o meu humor para já baseia-se em auto-espancamento. É uma coisa que eu acho muito terapêutica.
É uma auto-flagelação.
Eu flagelo a mim próprio e gosto muito quando me acontecem coisas deprimentes e faço delas o meu material de comédia.
É o sofrimento útil.
É o sofrimento útil, mas eu quase que fico contente quando me acontecem coisas que me deixam algo deprimido, porque eu sinto talvez eu consiga transformar isto em material de comédia. Como é que é consigo? Não perder o sentido do humor no Veneza pode esperar.
Não chega ao ponto tão neurótico como tu de desejar o sofrimento para poder compreender em criação.
Quando está a acontecer, eu estou a pensar, ok, isto está a ser muito chato, mas pode ser que amanhã eu consiga contar uma boa história na rádio.
É claro. Não, é verdade. Por exemplo, uma felicidade um bocado apatetada é uma coisa que eu não desejo a ninguém.
Sim.
Eu devo tudo o que sou e o que escrevi e o que fiz ao pouco interesse que tenho ao meu sofrimento. Eu acho que o sofrimento é a grande escola de tudo, é verdade. Não se pode escapar.
E neste caso, uma má fase, uma crise, foi o que também o despoletou. O Veneza pode esperar?
Foi assim uma coisa. Aqui quase me custa falar a sério, porque vocês ficam um bocadinho tristes quando se fala aqui a sério.
Nada
não.
Disso.
Não, já
houve
pessoas aqui a
contar. Dos melhores momentos deste programa,
histórias dilacerantes.
Exatamente.
Não, mas foi a perda de uma mãe, a perda de uma casa, uma doença grave de um meu ex-marido, que é uma pessoa que eu adoro. Foram uma série de fatores que se conjugaram para que eu ficasse em baixo. Portanto, nada mais normal. Não é nada de extraordinário.
E tudo isso muito seguido.
Foi uma tristeza reativa, completamente. E tudo isso tudo junto. E também outra mudança de casa. Enfim, muitos fatores de stress. E, portanto, a pessoa vai abaixo. Se é normal, vai abaixo.
E esse momento...
Eu aprendi que uma pessoa que não vai abaixo tem um nome também. Chama-se neurose de caráter. Portanto, eu não tenho uma neurose de caráter. Sou perfeitamente normal. Tenho problemas e vou-me abaixo.
E fez bem o assumir e o abrir o coração a esses problemas e falar, neste caso, escrever sobre eles?
Tipo, o efeito de catarse. Sim, eu acho que sim. Sobretudo porque escrever, para mim e para qualquer pessoa, tem este efeito extraordinário que é perspectivar as coisas, pôr as coisas em perspectiva e perceber que se termina... Então, quando escreve cronologicamente, hoje isto, amanhã é aquilo, quando vais reler, percebes que tudo obteceu um sentido. Ou seja, que não foi por acaso e que acaba por ter um retorno importante na nossa vida e no nosso crescimento.
O processo de escrita foi no momento em que as coisas estavam a acontecer ou foi
uma cronologia verdadeira.
Um diário, autenticamente.
Só que muitas vezes eu recorro a memórias porque a intimidade é um diário íntimo e a intimidade não é só quem levas para a cama, que no meu caso não tinha muito interesse. Mas, é também o que pensas, já viste maior intimidade. É raro a pessoa partilhar o que pensa mesmo. Mesmo as coisas um bocadinho tortas ou esquerdas ou desinteressantes, não é? Tu não és sempre interessante.
Não. Não é? Longe disso. mas quando leva alguém para a cama, a primeira coisa que diga é: então estás a pensar em quê?
Exatamente.
Primeira coisa.
É que perguntas isso? Antes ou depois? Ou no momento. Isso também é giro. No momento isso, é giro.
Acho que todos concordamos que é a pergunta mais estúpida que existe à face da
Mas é uma pergunta muito mais feminina do que masculina. São elas que perguntam muito mais. Sim, quando nós estamos assim a olhar para o nada.
Porque um homem não. É
estás a pensar em quê? Pá, em nada. Nós, os homens, temos essa capacidade de pensar em nada.
E as mulheres nunca acreditam que vocês tenham capacidade de pensar em
mas
nada.
Temos.
Mas a verdade é que vocês têm essa capacidade. Pô-nos doidas.
Por acaso, acho que falámos sobre isso com uma senhora chamada Marta Gautier.
Também acho que sim.
Conheço-te bem?
Acho que sim. Rita, deixa-me te perguntar uma coisa. Falava nesse rol de coisas que lhe correram mal e falou da doença do seu ex-marido. Presumo que seja o pai do Salvador.
Não é pai de ninguém.
Não é pai de ninguém?
Eu tive três maridos, portanto há vários casos.
Mas pegue nesse caso e falando de ex-maridos. Eu fui à estreia de um stand-up do Salvador Martinha, e uma das coisas que eu gostei mais foi no final ele falar dos pais que lá estavam, e era a Rita e o pai dele, ex-maridos, sentados na mesma mesa, e tirar uma fotografia aos três. Eu achei essa fotografia genial.
É verdade.
E faço-lhe a pergunta direta: é possível ser amigo de um ex-marido?
É assim,
neste caso, amiga.
Nem a possibilidade de nos odiarmos acabamos por ser civilizados, não é? Porque são as festas, os fins de semana e tal. Não, quer dizer, como eu tenho dois ex-maridos que são pais, respectivamente, da Marta e do Salvador, posso dizer: há um que é mais fácil do que outro. Toma! Muito mais fácil do que outro. Muito mais fácil do que outro. O problema às vezes são depois as senhoras que nos vêm substituir, não é?
Dá-se bem com elas, não?
Aí é que há mais incómodo, não é? Há mais incómodo. Mas faz-se.
Tenta dar-se bem com elas, ou pá, isto é passado, eu não tenho que.
Não sou de tomar chá.
Não
sou de tomar chá com elas.
E há muita gente que convida para tomar chá.
Eu acho que não é assim obrigatório, não é?
Tipo, não, porque já eu não sou uma pessoa de chá. Não é? Não sou uma pessoa de chá. Teste chás. Mas pronto, também
e
não
infusões,
sou uma pessoa de álcool.
Infusões também não.
Infusões também
é que eu acho que hoje em dia não se tinha de chá e infusão.
Essa é muito
isso
boa,
isso é uma coisa que me agasta.
Aquela coisa de. Que não é nada portuguesa que vem depois de jantar ao almoço. E quero uma infusão num restaurante. Eu acho tão bocalista isso. Meu Deus.
Sim.
Estamos aqui com a Rita Ferro. Só agora se juntou ao programa realmente incrível, mas obtuso. A Rita que tem um livro novo. É o livro número quê?
Pai 24.
Pai 24.
Eu já nem conto. Até tenho vergonha de contar, porque acho que vocês depois um dia vão reparar, como já têm muito currículo e são novos, um dia começam a ter vergonha de dizer que são tão omnipresentes e que tiveram tanto. Começam a tirar, é como tirar os anos também tiro. Eu no currículo cada vez é mais pequeno o medo que vou tirando.
Nunca veremos uma caixa com a obra toda de Rita Ferro reunida.
Vergonha de ter feito já tanta coisa.
Imaginemos que alguém se chega ao pé e diz: Rita, eu leio-a desde o seu primeiro livro, cresci consigo. Isso deixa-te feliz porque aqui está alguém que acompanhou a minha obra, ou fica a pensar: ai meu Deus, como os anos passam?
Ai meu Deus, que idiota este. Não, muitas vezes dizem, me acompanha desde o primeiro livro e fico contente. E às vezes, quando estou a escrever, penso, tenho que sempre presente que não vou pôr uma situação que já pus, porque há alguém exatamente que me segue desde o primeiro. Isso é bom, ter pessoas dessas, só para não termos tendência a repetir-nos, não é? Porque alguém está a ver e a notar essas repetições. Portanto, gosto muito.
Eu comecei a saber de si aqui há uns valentes anos, porque tenho uma sobrinha que é Mariana Ferro, que era a minha grande amiga no liceu, e pergunto-lhe isto sabendo, querendo saber a importância do elogio da família. Até que ponto é importante que os mais próximos da Rita leiam e gostem?
Eu gosto, mas os mais próximos, que são amigos e família, não são os melhores críticos. Não são, porque é a coisa melhor do mundo. É assim, gostam de nós mesmo sem livros, não é?
Sim.
E isso é...
São incapazes de dizer, se não gostarem, são
este
capazes.
É fraquinho.
Este é fraquinho.
Não são as pessoas de quem eu tenho mais feedback. Não são. Dizem, li tia, ou li. Sim, tia.
Sim, mesmo.
São sobrinhos, não é? Não tenho outras relações parentais. Não, Oli, mãe, mas quer dizer, não são aqueles, porque não sei, se calhar já me conhecem tão bem que aquilo já não é novidade para eles, não faço ideia. Mas são. É agradável que eles gostem de mim, mas também se não gostassem, também não eram antipáticos para dizer que não gostavam.
Sim.
Não sei, não penso muito nisso.
E em relação a esta diferença, podes esperar. Acha que os mais próximos de si vão conhecer coisas de si que não faziam ideia? Por exemplo, esse abrir de coração e falar de tanta coisa tão pessoal e tão íntima?
Acho. Eu acho que há uma grande diferença na maneira como se vive a tristeza das pessoas. Parece tudo igual. Eu gosto muito de diários porque mostra Eu quando vejo leio o diário de alguém, penso que bom, porque há uma distinção enorme entre mim e esta pessoa. E é num diário que se vê. Só num diário que se vê, porque num livro, numa ficção qualquer, a gente pode dizer os autores são diferentes, mas não, a pessoa não está completamente ali. Num diário, sim. E eu gosto muito de ler diários. Já me esqueci da tua pergunta.
Se a pergunta era se...
se há um risco de quem esteja a ler e que a conhece descubra.
E então, uma das razões que eu gosto é de ver. Porque tu sabes, tu ofereces duas coisas quando estás a oferecer literatura ou escrita, para não seres pedante. Uma coisa é a identificação, que é alguém que diz: meu Deus, estás a descrever-me, eu a estou naquele vida. Livro, eu sou aquela pessoa, eu sou o teu personagem, eu sou isto, sou aquilo. E é muito bom, porque não te sentes tão isolado. E depois há outra coisa que eu acho mais sofisticada, que é levar-te um mundo completamente diferente. E eu gosto muito de fazer isso, quando as pessoas dizem: meu Deus, nunca tinha pensado, realmente é tão diferente. Gosto.
Pode acontecer isso à Rita enquanto leitora? Há autores que levam
sim,
a Rita
sim,
para outros mundos.
Constantemente.
Por exemplo?
São os dois agradabilíssimos. Por exemplo, agora o Walter Ugumem.
Sim. Outro que não, ainda não veio ao primo.
Isso é incrível.
É incrível.
Inacreditável.
E eu dou-me também com o Walter. É incrível. Já fui apresentar um livro dele e ele não se sentou nunca nesta cadeira. Isso é uma pouca vergonha.
É uma vergonha.
É uma vergonha.
Temos produtores, tratado o Walter. Sim.
Não, se nós conseguimos o Peixoto, que anda sempre pelo mundo inteiro, o Walter também anda de vez em quando, mas acho que o conseguimos agarrar.
Walter vem.
Além de ter um sentido de humor incrível.
Incrível. Tem um ar um bocadinho até funéreo, muito.
Sim, mas depois, acho que faz parte do
humor. E depois, de repente, tudo aquilo salta.
Sim.
Aí está, uma pessoa que me traz um mundo completamente diferente. Eu acho que aquele homem é. Agora, este livro que ele escreveu, Desumanização, acho que foi o Saramago que disse que ele é um tsunami literário, não é?
Exatamente.
É a expressão que ele usou. E realmente é, porque de repente é não só uma maneira de pensar, uma maneira de abordar a vida, como uma maneira de escrever. Totalmente diferente, eu fico fascinado. São aqueles a quem eu fico mais grato, evidentemente.
Sabe que o Walter já se arriscou e aventurou no campo da escrita para canções musicais.
Sim.
Já. Pois não sei muito sobre ele. Também já o levei, ao contrário de vocês, já o levei ao meu programa. Agora tenho um programa de entrevistas, toma.
Diga lá onde é que é o seu programa de entrevistas, pode falar à vontade.
Não quero fazer publicidade, também já estou a parte. Não quero saber da publicidade para nada. Mas tenho aí um programa de entrevistas e então ele foi lá e gostei tanto dele e tinha-me dito. É tão giro isso, não é? Os preconceitos que se têm das pessoas, não é?
O que é que lhe disseram dele?
Disseram-me que ele tinha um derriço pela abjeção. Pensei, oh meu Deus, agora vou ter aqui um homem, se calhar vai começar a falar de coisas nojentas. Estava com medo, não é nada.
Não é um cavalheiro.
Não é nada. Eu escrevi-lhe de impulso quando estava a ler este último livro dele, a dizer: tu tens que ter visto Deus. Porque foi uma impressão muito funda que eu tive quando li. Como, aliás, quando li Lobo Antunes pela primeira vez, e antes do Lobo Antunes, quando li o Garcia Marques, que eu acho que foi...
Olha, foi o que abriu as portas todas.
Foi o que abriu as portas todas.
Eu acho que nós temos que falar, temos que ir em fazer o flashback, já não temos o nosso som da harpa.
Não.
A não ser que deixemos para a segunda parte. Tu estás com o ar de que vai acabar a primeira parte.
Não, temos dois minutinhos. Podes fazer ainda.
Porque eu acho, agora fazendo o flashback e indo até ao princípio da carreira da
Rita. Deixa-me tentar.
Vais fazer um som de harpa.
Eu depois corto isto.
Foi super deprimente, super deprimente. Com 20 anos, a Rita estava à frente de uma instituição chamada Seleções do Reader's Digest, como redatora de publicidade nas seleções. Como é que se entra nesse universo dessa tão mítica revista? E foi aí que...
Olha, eu entrei num teste, eu que tinha 19 até, queria casar, queria independência financeira, e abriu um concurso de tapado, ou seja, não se sabia quem era, para escrever um teste bilingue para se vender um determinado produto, e eu compareci, fiz o teste e ganhei. E depois entrei, e aqui é um mundo extraordinário, aquele mundo. Não tem nada a ver com a revista, a minha área vendia livros e discos.
Sim.
Era a Marta Neves para livros e a Lúcia da Abreu para discos.
As famosas cartas das seleções de Reader's Digest, tipo...
E ainda apanhaste?
Claro que apanhei!
Então pronto, eu era a Marta Neves.
Eu achava sempre que ia ganhar qualquer coisa. Marta Neves e Lúcia de Abreu eram os... Porque estes nomes
era
em particular?
Era eu. Eram os chamados copy... Eram os nomes de enfim, da personagem que escrevia. Depois eu saí e passou a ser um homem a assinar.
Quer dizer, que Marta Neves nunca existiu?
Existiu, então éramos nós. Por acaso a Marta Neves foi inspirada,
sim,
numa hospedeira da TAP, existe, sim, sim, e está viva. Que o meu administrador delegado do Rio das Dajas se conheceu e de quem se tornou amigo. Então, inspirado nela, deu este nome, Marta Neves. O Rita Abreu,
isto era trabalho, era trabalho criativo. Como é que isto funcionava? Como é que, quais eram as indicações?
Maneira tão sofisticada que eu nunca mais vi na vida uma coisa tão sofisticada.
Havia liberdade para escrever?
Não, não, não. Isto da liberdade selvagem não existe.
Caro senhor, barra A.
Não, não, não. Eram técnicas que eu aprendi nos Estados Unidos.
Sim.
Técnicas que todas eram testadas. Haviam, antes de chamar bulk mailing, estamos a falar de mailing, publicidade direta, não é?
Sim, sim.
Portanto, cartas personalizadas para os clientes. Fazíamos testes do primeiro parágrafo. A 5 mil com parágrafo, a 5 mil com outro parágrafo, para ver o que é que vendia mais. E depois, quando íamos para o 1 milhão de nomes, que era o que tínhamos na altura e era extraordinário, foi um monopólio durante muitos anos, quando tínhamos, era o parágrafo vencedor, a peça de promoção vencedora, o flyer dos prémios vencedor. Enfim, era de um grau de sofisticação absolutamente brutal. Foi um bom treino para a escrita.
Acho que hoje já não há, não? Já não existe a Marta Neves.
Marta Neves, eu acho que.
Ainda há essas cartas.
Olha, por acaso era aqui. O novo prédio, se não era Sampaio Pina, é aqui ao lado.
É ali ao lado, exatamente. As seleções são aqui no
as
bairro.
As novas seleções, e as primeiras foram na Joaquim António de Aguiar, tudo aqui vizinhos. Era uma grande empresa. Era uma grande empresa single-owned, que era de um casal velhinho, que eram os senhores do Bolas, que sozinhos fizeram o império.
Chegava que era o senhor Readers e a senhora Digest.
Não.
Não, chegaram a namorar, mas depois não deu
nada. Não, não,
Digest era uma técnica de condensação de notícias e de histórias.
Sim, sim,
e
sim.
Eu lembro muito bem do Rir é o Melhor Remédio e as conversas de...
É verdade.
Piadas de caserna.
Piadas de caserna.
Agora demorei muitos anos a poder dizer isto em público. Eu achava a revista totalmente superífera, mas achava muito excitante o esquema de marketing e o que nós aprendíamos para. Era muito engraçado. Foi uma altura muito gira e muito criativa.
Estamos
uma grande empresa.
Estamos no fim da primeira parte. Estamos com a grande Rita Ferro. Temos toda uma segunda parte para falar já a seguir. Eu gosto muito de falar sobre amor. Com pessoas mais experientes e que.
Vamos falar sobre amor. Adoro falar sobre amor.
Estás à espera de lições
A primeira coisa que a Rita disse, ainda foi o microfone fechado, quando entrou no estúdio, foi ainda a testar o microfone, foi Rita Ferro, 3 casamentos, 3 divórcios. E eu quero, com a autorização da Rita, quero pegar por aí.
Era um teste de som,
mas agora quero que seja um bocadinho mais do que um teste de som na segunda parte do primo, que é já a seguir, não perder Rita Ferro, aqui neste programa realmente incrível, mas obtuso.
Primo. Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Cansado durante o dia e acordado toda a noite? Agora a solução. Farmós 820. Equilibre o seu ritmo biológico. Farmós 820. Energia para todo o dia e tranquilidade para toda a noite. Farmós 820. Um suplemento Farmós. Uns preferem um mundo ao som da gravilha, o aroma do asfalto, a performance, a paixão. Outros, um mundo com o cheiro à terra molhada, escalar bem alto, a aventura, a emoção. E o seu mundo, qual é? A Volvo apresenta a edição especial Roadshow para a V40 R-Design e a V40 Cross Country, com jantes 17 polegadas, Bluetooth, internet, sensores de parqueamento traseiro, cruise control, city safety e despesas incluídas. Dois mundos pelo mesmo preço, 29.900€. Venha conhecê-las no Roadshow Volvo, dias 18 e 19 de abril em Faro, no Parque Lazer das Figuras. Saiba mais em volvocars.pt.
Na SIN, reduzimos os preços para sempre. Até 19 de abril, não perca a campanha da tinta de exterior Novaco HD. 15 litros de branco, por apenas 89,95€ mais IVA. Aproveite já e venha a uma das 64 lojas SIM ou revendedores aderentes. Muda casa, sem mudar de casa. Para pintores, temos condições especiais.
Gosto de comer o que me apetece, quando me dá vontade e com quem gosta do mesmo que eu. E quando estou assim, o melhor é 3x1 da Telepizza. O meu segredo, 3 pizzas pelo preço de uma em takeaway. Faz como eu, vai buscar. Telepizza, o segredo está na massa. Consulta as condições na tua loja ou em telepizza.pt.
Festival Flamenco de Lisboa e CCB apresentam o melhor do baile flamenco. Farruquito, 7 de maio, CCB. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais.
Esta Páscoa vais perder a cabeça com os preços MediaMarkt. TV LED Samsung com ecrã de 32 polegadas, Smart TV Full HD e Wi-Fi integrado por apenas 333 euros. MediaMarkt, eu é que não sou parvo.
Nem louco!
Eles vivem aqui. Vem ao Planeta Dinossauro e vive uma aventura fascinante no mundo dos dinossauros vivos. Até 18 de maio, no Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, em Lisboa. Planeta Dinossauro, com o apoio do Monte Pio. Bilhetes à venda no local, na Blue Ticket e nas lojas CTT.
Com as sugestões do Jumbo, poupar nunca é um desafio. Por exemplo, faça o planeamento das suas refeições semanais e evite idas às compras desnecessárias. Outra sugestão é ir ao Jumbo e ver os preços jumbásticos que temos para si. Até domingo, meio quilo de morangos em cuveta, 87 cêntimos. E sapateira grande cozida congelada ou chã, 5,94 euros. Com preços tão baixos, eu quero, posso e escolho.
O Tiago tem uma banda e acha que o principal é aparecer num programa da manhã na televisão. Tiago, Tiaguinho, Tiagão. O principal é subir-se a um palco internacional e tocares guitarra com os dentes. É levares com roupa interior na cara e gritos marotos. O principal, Tiaguinho, é acabares no palco Vodafone do Rock in Rio, desfeito em suor e loucura, e perceberes finalmente que só queres mais. Queres uma palheta?
O principal é a tua banda tocar no palco Vodafone. Vai a rockinrio.vodafone.pt e vê como podes tocar ao lado dos Blood Orange, Wild Beasts e Capitão Fausto. Vodafone.
Oh Pedro Álvares, será que ainda falta muito para chegar? Agora nunca foi tão fácil chegar ao Brasil. Participe no concurso Portugal ao Vivo e a Cores e ganhe viagens para ir apoiar Portugal no seu primeiro jogo do Campeonato do Mundo e televisores. A partir de domingo, dia 20, com o seu Correio da Manhã.
Comercial, comercial. A melhor música de 2000 em diante.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, mais uma vez, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Sejam bem-vindos ao Primo, novamente, segunda parte deste programa realmente incrível, mas obtuso, com a Rita Ferro, que é a partir de, já era a nossa prima, porque quer o Salvador.
Dos filhos.
Quer o Salvador Martinha, quer a Marta Gotia, já tinham passado aqui pelo primo, agora é a vez da mãe ser oficialmente nossa prima também.
Eu tenho que perguntar, os filhos da Rita, o Salvador e a Marta, são dois dos humoristas portugueses que eu mais admiro. Eu rio mesmo com eles e já tive. Já, o Salvador já entrou num episódio de uma série que eu fiz no canal Q. Como é que vê este humor incrível deles e esta coisa ácida? É herdado?
O humor.
Eu para já adorava ver a Rita a fazer stand-up, que eu acho que iria ser. eu acho que iria funcionar.
Como contenho-me um bocado, mas em nossa casa o humor é uma coisa.
Nós fazemos. Que sim.
Sabemos fazer troça de uma árvore. É uma coisa assustadora e penso que são.
Para vos acompanhar.
Deixa-me só contar uma história, me apetece. Ontem vi um amigo nosso que encontrou uma rapariga com menos de 30 anos, portanto, uma menina, fraldas, e eu estava a tentar encontrar-lhe algum interesse, não é? E falava com ela, tive uma tentativa, duas tentativas. Mas estava a contar
o seu amigo levou lá à casa?
Foi numa circunstância pública.
Ok.
E disseram, esta nova namorada de Francisco, eu disse, olha, tentei tudo, mas não dá uma para a caixa. E então alguém me respondeu, mas ela não falou por precaução. E eu percebo, lá em casa, quando as pessoas vão lá, não falam por precaução, porque são logo prechadas, de uma maneira horrorosa. O Salvador, eu percebi desde muito miúdo, que ele tinha uma carreira. Já, ele no parque, sabem o que é o parque?
Sim,
aquela
sim.
coisa onde
sim,
tivemos,
sim, sim.
E enfiam as crianças. Quando havia uma música, a maneira dele dançar, quando tinha 6 meses, ou não, 6 meses não se seguram, mas 1 ano, agarrado ao parque, já tinha graça. Ele tem...
Isto é informação maravilhosa para usarmos com ele.
Tem sentido de humor desde o parque. A Marta, que também tem muita graça, mas como enverdou pela psicologia, eu nunca imaginei que ela fosse acabar num palco. Portanto, foi a grande surpresa, não é? E pronto, mas é assim, eu acho o humor, às vezes, como mãe, vou contar, preocupa-me, porque eu acho o humor uma coisa de alto risco, não é? Percebe o que eu estou a dizer?
Sim, não percebo nada do que está a dizer. Não faço ideia do que é que
estamos nesse alto risco todos os dias.
Exatamente, sim, como sim, ofício, sim. como ofício, preocupa-me, não é? Porque ou vocês são sempre muito bons, o que também é difícil, e passam para, para o lado genial e conquistam, ou se não, podem ser depostos de um momento para o outro, não é? Porque aparecem sempre gente e isso causa mágoa.
Mas é por isso que eu ando a aprender a cozinhar. Eu ando a aprender a cozinhar já para ter uma saída quando tudo isto acabar.
Lembras-te da primeira parte de eu ter perguntado se.
Peraí, só um bocadinho. Tu cozinhas?
Não, não. Atento, mas.
Ah, estás a brincar?
Eu nem sequer.
Ou tens jeito?
Não tenho nada. Não tenho nada. Eu adorava saber fazer uma omelete. As minhas omeletes acabam sempre em ovos mexidos.
Então, como saída, estamos mal, Nuno.
Pessimamente. Não é por aí. Claramente não é por aí.
Suicídio, tá.
Mas alguma coisa tenho de dar.
Uma palavra para ti. Bimbi.
Não, eu tenho a Bimbi.
Tens a Bimbi? Então é fácil, mas só seguir as instruções, pá. Mas que ela faz tudo.
Tu não consegues fazer uma omelete na Bimbi.
Claro que não, mas a Bimbi não é para fazer omeletes, pá.
Pois. E ela disse, a imagem que eu tinha da Bimbi antes de ter em casa era outra coisa, porque as pessoas dizem, a imagem que eu tinha era de um robô que entrava lá em casa, tipo, que então, o que é que vai querer, mestre? Mas não é. É só uma espécie de um púcaro onde metes coisas e que mexes sozinho. Basicamente é isso.
Não, vocês acham que eu não vejo a palavra púcaro desde 1948.
O púcaro é alemão, foi um momento de eco.
Eu sou uma alma antiga, Vasco. Sou uma alma púcaro. Antiga.
Rita, mas na primeira parte eu perguntava-lhe se os seus mais próximos, a sua família, era um bom feedback para a sua obra. E dizia que às vezes não é bom feedback porque podem não ser objetivos.
Pergunto-se. É verdade, olha, o meu filho Salvador, por exemplo, ainda nem sequer leu o livro. E duvido que ele vá
ele
ler.
Tempo, ele anda em casa.
É a pessoa mais ocupada, nem o Papa, nem o Presidente da República estão ocupados como o Salvador. Não tem tempo para nada, está sempre a produzir não sei o quê.
Sim.
E depois também, como dorme um bocadinho até tarde, eu acho que também não perde aquela parte da manhã mais produtiva. Mas, portanto, não falo. A minha filha é muito. Tem muito método.
Sim.
Lê-me e depois escreve umas palavras, diz o que é que pensa, manda-me por mail. Nós falamos muito por mail. E fico esclarecida. Mas
a pergunta era no sentido oposto. Se a Rita conseguia também ser ser um bom feedback para o humor do Salvador e da Marta.
Eu acho que sim. Quer dizer, eles não concordam com nada que eu digo. Nada.
Eu acho que as mães às vezes são incrivelmente cruéis.
Mas eu acho
naquilo, que... na boa intenção, obviamente, de darem um bom feedback.
Não concordar com os pais.
A Marta é muito engraçada. A Marta carrega-se num botão e sai uma opinião. E ela disse: as críticas negativas incomodam e as críticas positivas também. Portanto, eu aí estou amordaçada. Não lhe posso dizer nada porque ela se perturba. Porque quer e faz muito bem, porque nós somos constantemente inibidos pela opinião dos outros. E a Marta não quer entrar por aí. Quer fazer o que lhe apetece e lhe dar a real gana. Disse, mãe, eu fiz um espetáculo, estou há 2 anos e meio em cena.
Ela não para, está esgotada, enxugulada.
Neste momento está esgotada até junho. Eu não preciso de críticas negativas. Eu sei fazer isso a mim própria. Eu sei flagelar-me, como dizia o Nuno. Sei flagelar-me. Não preciso de mais flagelos. Portanto, não... Agradeço tanto. Eu às vezes tenho milhares de coisas para dizer, mas não posso dizer, fica assim a morder-me toda. Em relação ao Salvador, dou-lhe uma opinião e ele explica-me como é que é. A mãe está a pensar mal porque assim é assado cozido. Tanto, também estou limitada. Não lhe digo nada. Limite-me a rir disparatadamente quando eu vou, às vezes vou incógnita e o Salvador diz logo: pronto, está cá a minha mãe.
Ouve-se.
Eu rio-me histericamente, às vezes acabo. E o pai dele também, portanto é uma vergonha. O pai dele, estamos separados, não é? Está noutra ponta da sala também, que nós vamos às estreias, não é? A rir também indecorosamente, é uma vergonha, não temos maneiras.
Eu gostei foi do eu vou incógnita. Porquê que tem que ir incógnita?
Porque eles não gostam. A Marta, por exemplo, diz: a mãe ponha-se num sítio em que eu não a veja, não é? E então eu, para não intimidar os miúdos, vou de lenço. E esconde num sítio qualquer.
Se calhar é por isso que eles a veem, porque vem uma pessoa de lenço
e óculos escuros.
Mas
lá no meio. Porquê é que aquela senhora está de lenço?
As são tão histéricas, não é? Que riem, não é? E depois eles dizem maldades, não é? Quer dizer, eu acho que sou um bocadinho beta, não vou dizer que não. O Salvador exagera, não é?
Sim.
Aquelas coisas que ele diz, tenho uma mãe tão beta que o meu. cordão umbilical é da Lacoste. E eu próprio rio-me.
Muito bom.
Fico nervosa dele estar a falar de mim, então rio mesmo.
Na altura lembro-me de nós falarmos nisto, se alguma vez haveria a hipótese deles dois trabalharem juntos em alguma coisa, e eu abro ainda mais dos três trabalharem juntos, porque vocês quase são uma espécie de uma sitcom, os três. Eu consigo imaginar-vos a fazer uma coisa com muita graça, cada um
isso
com o vosso
tem muita
humor
graça,
e o vosso.
Acho que era possível, mas sabes que eu fui muito martirizada com a história da trilogia já que me ascendeu. António Ferro, António
Exatamente.
Quadros e Fernanda de Castro.
Exatamente.
E foi uma coisa muito complicada, porque a conotação com o meu avô e com
uma
o
dinastia.
Estado Novo é uma dinastia, pois.
Exato.
Senão, se eles estivessem vivos, vocês não seriam aqui três, mas seis, não é? Porque são tudo pessoas, esses sim, extraordinários. Nós, enfim, e os meus filhos, com certeza também. Mas pronto. E isso foi muito maçador. Ainda agora, cada vez que me falam, não é? Esta esquerda um bocadinho revanchista é Rita Ferro, neta do, não sei que, do chefe de propaganda do Estado Novo, vem sempre este epíteto muito chato, não é? E eu acho que, aproveitando que cada um de nós tem um apelido diferente, não é? Ferro, porque há muita gente que ainda não nos associa. Gautier, que é o apelido do pai da Marta, e Martinha, que é o apelido do pai de Salvador, não nos associou, e eu acho que nós estamos a beneficiar desta independência maravilhosa de ninguém dizer.
Os nomes são incrivelmente bem juntos uns aos outros, parece uma firma de advogados. Ferro, Gautier e Martinha Limitadas.
És para todos. Exatamente. Exatamente. E nós a perfeita. Ai, que bom que é ninguém nos associar. Agora já começa a associar, mas ainda há
começa
muita gente.
Começa a ser
gente,
difícil, não é?
Ainda há muita gente informada que diz: ah, não acredito. És mãe de Salvador. Já estás a ver em que eu estou a acabar.
Sim, sim.
Já sou a mãe de Salvador e a mãe da Marta. Já não sou nada.
Mais. Já agora, quem ainda não viu o Salvador e a Marta, é obrigatório. O Salvador agora está em gravações de um programa com o Yunas, o César Mourão. E ajuda-me, faltam aqui alguém.
Manzarra.
E o Manzarra, precisamente.
Sim.
E
a Marta... de, não, aquilo basicamente entra lá toda a gente. O elenco é incrível.
Estou ansioso
para ver. Érica Fontes entra também.
Quem?
Érica Fontes.
Não sei quem.
Não sabes quem é.
Não.
Não vês esse tipo de filmes.
Não.
Pois.
E
o que é Érica Fontes?
Érica Fontes, Érica Fontes é a nossa maior atriz porno, Rita.
Não me digas, por isso é que ela não me canta nada.
Não, mas ela não está nessa série a fazer esse métier.
Ah, não?
Não. Embora esteja a fazer de Érica Fontes.
Está a fazer de Érica Fontes. É o chamado cameo, mas não está.
Exatamente.
É o chamado quê?
Cameo.
Cameo é uma palavra anglo-saxónica que
é só para
pequenas participações em filmes.
Ah, sim, senhora. Eu aprendo muito com vocês.
Mas quer dizer que a Rita ainda não viu nada do Sal desta série.
Nada. Só sei que perdi um filho durante dois meses que teve ali gravações.
Eu acho que vai ficar surpreendido.
Fartou-se de divertir com o César Mourão, faço ideia, o Rui Unas e o Manzarra, ainda lhe pagam por cima.
É verdade.
Aí estou satisfeita.
E a Marta anda a esgotar salas há dois anos e meio.
E agora em turnês.
E agora turnês, com o espetáculo Tudo o que os homens precisam saber sobre as mulheres, mas só um bocadinho.
É verdade.
Ela aprendeu alguma
coisa
com a Rita.
O nome do Camilo.
Há muito naquelas teorias da Marta que são esmagadoras e que nos deixaram a nós, às vezes, sem palavras e só a dizer aham. Há muito da Rita nessas ideias, ou há coisas em que vocês diferem?
É, lá está. Eu agora, se responder que sim, vou ouvir a Marta. Porquê que eu não disse que sim? A não ser quê? Porque tem a minha própria voz.
Vamos ter que correr esse risco.
Pronto, portanto é melhor não dizer nada. Mas acho que, evidentemente, há coisas que ela diz que eu me revejo completamente. Tanto ou as foi buscar ou herdou as, não faço ideia. Mas é evidente que temos uma maneira própria, quer dizer que há um cunho familiar, não digo um pensamento único, mas um pensamento parecido, não é? Porque crescemos juntos.
É engraçado que dois filhos, eles têm quantos anos de diferença?
Ai meu Deus, o Salvador te fez 31.
Sim.
E a Marta tem 38, 7.
7 anos. E como projetos até agora tão dispares, e se calhar até em termos de personalidade também tão diferentes, acabem agora a fazer, não digo o mesmo, mas tão, com um caminho tão diferente que agora acaba
nunca pensei,
na mesma meta.
Nunca pensei, Vasco, nunca. Vasco Maria.
Vasco Maria, é verdade, sim senhor.
É muito bonito,
muito
Maria.
Orgulho. Muito obrigado, muito orgulho.
E deve ser usado em algumas... Nesta altura houve aqui uma pausa dramática que eu acho que fez com que Vasco Maria soasse muito bem.
Mas o segundo nome, tu a gente sabe, foi criado para efeitos de ralhamento.
Claro que sim, eu sou Nuno Frederico.
E quando é que
e resultava
que...
imenso. Mas era
Nuno
quando se
Frederico,
muito.
Estou a falar contigo.
Exatamente,
né?
É nessas alturas. Nuno Frederico, eu odiava.
É verdade.
Temos sarilho.
Hoje em dia ainda existe. Sabes que há muitos amigos meus que agora estão a ser pais. Eu pergunto sempre: segundo nome, vai haver? Ah, não vais pôr o segundo nome.
Pois.
Eu acho mal.
Eu acho que sim.
Porque já estão a presumir que a criança vai se portar bem.
Sim, sim, sim. Eu só dei um nome ao meu filho.
Thinking.
Por exemplo, temos ali produtoras que estão a ver. Os vossos filhos têm segundo nome. Estão
não, lá, estão não, ali não,
três
não,
rapazes.
E o meu também não.
Nenhum tem segundo nome. Devem pensar que as vossas crianças vão ser anjinhos. Uhum, claro que sim. Mas falar de amor. Mas falar de amor, Rita.
Mas falar de amor.
A Rita, assim que sentou nesta cadeira a fazer o teste de som, em vez de fazer som, som, um, dois, som, som, disse Rita Ferro, três casamentos, três divórcios.
Não era para dizeres.
Temos pena, nós
já me entregaste.
Pronto.
Temos pena.
Já me entregaste.
Já está feito.
Mas não é nada
primeiro
que
casamento.
Esconda também.
Claro. Não é nada que eu esconda, mas não é nada que eu também publicito aos 7 anos.
Mas para testes de som de microfones é ótimo. É ótimo.
As pessoas dizem assim.
Mas há pessoas.
Fazem este som.
O Richard Burton teve muito mais.
Aliás, o Richard Burton chegou a casar duas vezes com a mesma.
O teste só do Richard Burton não acabava mais.
Não precisas de ir ao Richard Burton, basta ir à Elizabeth, que ultrapassou o Richard Burton.
Pois foi, é verdade. Elizabeth Taylor ainda casou mais, é verdade. Pois é.
E aqui há para aí sete portugueses.
Sete portugueses?
Públicos.
Que casaram?
Três vezes.
Três vezes.
E que se separaram três vezes.
Ok. O primeiro casamento foi cedo demais ou não? 20 aninhos.
Faz-se uns dramas disparatados de coisas que não têm importância nenhuma e, portanto, nós agudizamos aquilo muito e pronto, demorou 3 anos.
E tem-se noção na altura, ou achas que este é o homem da minha vida, ou é uma altura só de estou aqui arrebatada e quero já casar com este
esta
homem?
Esta história, esse conceito romântico do homem da minha vida nunca tive, deixei sempre uma reserva. Podia não ser. Isto é uma maldade estar a dizer. Não, mas não tenho essa noção muito trágica do homem da minha vida. Acho que se ama tantas vezes quantas as que precisarmos. Isto é um bocado chocante, não é?
Não, mas é não verdade. Acho nada.
Então pronto, ainda bem.
Mas faz sentido.
Ainda bem
sim.
Que aqui não se chocam.
Não, não acho nada que
as pessoas têm muita noção, essa noção sortilga do amor. Encontrei, caí, não sei o quê. E tenho esta. Também tenho uma teoria que é um bocadinho mal vista em certos meios, que é eu acho que o amor precede o objeto. Já cá está.
Uhum.
E vai-se acumulando. E depois, quando aparece uma pessoa, às vezes bate-nos na testa, e é, digamos, não é bem o cão à espera da carraça, mas quase. Quer dizer, a coisa tem que ser escoada, não é? Tal ponto que a gente já doeira aquela pessoa de uma maneira. É esta.
Sim.
Não é esta. Nós já estamos em um limite em que não podemos conter mais aquele dique. Porque o amor cá está, já cá está.
Há uma coisa que a mim pessoalmente me faz espécie, que é quando se fala com gente mais velha, nos seus 60 e 70, que já são viúvos ou que neste momento não têm alguém, e se pergunta, então quer dizer que está aí aberto para o amor? E a resposta é, já não tenho idade para isso. A Rita acredita nisso? Que já não se tem, que é da altura...
Se fosse há 2 anos eu dizia são pessoas miseráveis que não merecem viver. Mas percebo, a natureza faz muito bem as coisas. É uma coisa, faz muito bem as coisas. Há já um cansaço.
É uma falta de paciência.
Não é falta de paciência, é que tu vais. Tudo é uma ilusão. Tudo é uma ilusão. Agora podia desenvolver, mas eu acho que tudo é realmente uma ilusão. O amor também é uma ilusão. Que têm que ser fortes. E só que as ilusões se vão perdendo. É um bocadinho. Eu acho que envelhecer é perder as ilusões. Não é? E de repente a ilusão de que há alguém que de repente nos vai fazer feliz já não há, porque a gente já sabe demais e já sabe que ainda hoje postei uma piruzeira que era que se estás realmente à procura de uma pessoa que vá revolucionar a tua vida e te vá fazer finalmente feliz, olha para o espelho. A gente já sabe isto, não é?
Sim.
Não é ninguém que nos vai dar aquilo que a gente não tem. E portanto... Pode ser uma pessoa que nos vai entreter nessa ilusão durante um tempo, mas, portanto, a ideia da longevidade do amor é uma coisa que massa, primeiro.
Sim.
Pensar que é a mesma pessoa sempre. Sempre
neste momento, as pessoas que estão a ouvir e que são casadas há 50 anos olham para lá e pensam:
um casal a ouvir.
Eu tiro o chapéu, mas também já tive a fase de ter inveja dessas felicidades e depois também já tive a fase de investigar essas felicidades. E andava de lupa em punho a ver. E normalmente essas felicidades são um bocadinho inquinadas porque são à custa da renúncia de um dos parceiros,
sim,
não é? E eu não também não compro essas.
Ora bem, então é possível, apesar de tudo, ser-se feliz chegando a essa fase em que se diz: é pá, perdi as ilusões. Ou não? Ou
não é bem perder as ilusões. Depois há uma aventura muito gira nessa. Eu não gosto da palavra solidão, porque a solidão tem sempre um ar trágico. Uhum. E solitude não pode ser mais também horroroso. Portanto, o facto de se viver sozinho começa a ser uma aventura. Começa-se a gostar muito, demasiado. Eu já atravessei o deserto, eu nunca tive muito tempo sozinho. Essa é que é a verdade, não é? Com três maridos. E algumas diversões. Mas depois começa a ser uma aventura e começas a não ter ninguém que encaixe exatamente no padrão que já descobriste que funciona contigo. Os momentos de prazer, de leitura, de televisão, de vida. Uma coisa é a gente entusiasmar-se, outra coisa é meter em casa. Aí é que está o problema, não é? Depois começas a já não querer partilhar aquele Shangri-La que conseguiste à custa de muito trabalho, não é? Demoras uma vida inteira a perceber o que é que gostas e o que é que não gostas, não é? Pois quando percebes, na minha idade, já percebeste, ou então és burro, alguém que consiga encaixar-se, e isto parece tudo um discurso egoísta, mas não é, é um discurso real, é verdade. Já é difícil, portanto. Há uma coisa que eu queria dizer aqui: uma pessoa sozinha não é, como muitas vezes se acredita, uma pessoa que ninguém quer. Muitas vezes é uma pessoa que não quer ninguém. É triste, é o que vocês quiserem, mas é verdade.
Quando é que, nesses momentos, a Rita disse que teve relações, três casamentos e também teve momentos de diversão.
Sim.
Quando é que um momento de diversão passa a ser possivelmente alguma coisa mais séria?
São mais pessoas que ligaram agora.
Não, se eu falei.
Nós estamos a falar de ir à montanha-russa.
Não.
Se eu falei, momentos de diversão são momentos que não chegaram a ser sérios. Nem sequer considerei.
É impossível o momento que começa com a possível diversão.
Não. Não. Muitas vezes as coisas sérias começam por diversões. Não digo que não. Só que fiz essa diferença entre conjugalidades e momentos de diversão, não é?
Mas pode haver diversão no início da conjugalidade. E até
pode.
E não só
pode.
No início.
Não, sim, claro.
Eu e a minha mulher divertimos-nos imenso. Mas não vou agora estar agora a descrever, se calhar, aqui.
Não.
É melhor não. Então, é a Rita que é entrevistada. Não, sou
não, claro que há menos diversão. Claro que há sempre menos diversão. Sempre.
E hoje em dia ainda há?
Não. Eu estava a falar em relação à conjugalidade.
Sim,
next.
Sim.
Next.
A sua sorte é que até podíamos desenvolver o tema, mas estamos sem tempo.
Agora, a diversão, isso. Enquanto houver pele e osso, também vos digo que. Para terem esperança no futuro.
Muito bem. Muito obrigado por isso, Rita. Até temos que fazer a pergunta mítica: projetos,
claro,
para o futuro.
Projetos para o futuro.
Por isso. O que é que vem a seguir?
Eu agora estou com este projeto que é não ter projetos, que é uma coisa que durante toda a vida tive e agora não me apetece ter, apetece-me ser uma folha ao vento, sei lá, o que é que, projetos para o futuro.
Pode haver
para além de banalidades, eu não vou dizer aqui banalidades, gostava de conhecer algum mundo que não conheço.
Vamos todos juntos.
Então, olha, tenho esse projeto. Ir com o Vasco para o Almeirinho e com o Nuno Marco conhecer alguma coisa que não conheço.
Onde é que gostava de ir? Por exemplo, o que é que lhe, que é que falta um
é
sítio?
É completamente ridículo, tenho um bocadinho de vergonha de dizer isto em público.
Diga, este programa é o sítio ótimo para dizer coisas ridículas. É.
Gostava de ir à Austrália.
Também eu!
A sério?
Eu tenho essa.
Que era única!
Não. Eu tenho esse objetivo para realizar, não sei quando tiver tempo, mas é daqueles sítios em que eu queria mesmo conhecer como é que é aquilo.
E assim que eu chegar. Lá.
Então vamos mesmo.
Vamos mesmo,
vamos,
não tem nada a saber.
Combinamos lá, vamos ver onde é que há um bom restaurante.
Vamos, senhor.
E vamos lá, exatamente.
E abre-se a porta do avião, descemos as escadas e aqui vamos cantar Neighbors.
Não faz. Exato.
Tem que ser.
Epá, que mítica série, Neighbors.
Deixa-me só contar uma história com piada. O título deste livro chama-se Veneza, Veneza Pode Esperar, porque eu nunca fui a Veneza. E por uma série de razões que depois quem quiser saber que leia o livro.
Eu vou dizer que já fui às zonas que cheiram mal.
Há
zonas que cheiram mal.
Muito.
Depende da altura do ano.
Mas a decadência é a parte mais maravilhosa de Veneza. E isto é de uma pessoa que nunca lá esteve. Imagina que a revista Volta ao Mundo encomendou-me um artigo sobre Veneza e vai mandar-me a Veneza.
Ah, isso é fantástico. Porque agora.
Portanto, Veneza não pôde esperar, é só o que eu queria dizer.
Portanto, projetos para o futuro.
Em julho, Veneza comigo.
Rita. A ideia, se isso aconteceu com Veneza, o próximo livro vai chamar Austrália Pode Esperar.
É isso.
O que é que se passa?
Austrália Pode Esperar.
E de imediato
é
volta ao mundo.
Fazer uma borla. Para fazer uma borla.
Claro.
É isso.
Já agora, próximo, Volta ao Mundo Pode Esperar. Pumba!
É isso.
Exatamente.
Fernando Magalhães outra vez.
É
assim que se faz.
Nós abrimos aqui uma via de negócio imparável.
Temos aqui para isso mesmo.
Verdade.
Rita, um grande beijo. Isto passou num instante, sinal que a coisa correu muitíssimo bem. Já acabou.
Sim,
sim, com as coisas boas passam num instante.
Sim,
e projetos para o futuro, sejam quais forem, a seguir passa aqui no Primo e volta a conversar connosco e partilha toda essa coração, que é de facto aí é uma caixa de Pandora cheia de histórias para contar. Um grande beijinho.
Muito obrigado.
Um beijinho.
Abraço, Salvador, beijinho à Marta e nós voltamos para a semana, não é, Nuno Marco?
É isso.
Onde vamos ter um grande convidado para a semana.
vamos ter,
é
claro.
É o Walter Hugo?
Não. Nós nunca sabemos exatamente quem é o convidado que vem.
Fazemos sempre isto.
Quem é?
Epá, então é aquele, aquele que tem o coisa do que até foi.
Que é pai do.
Não. O que saiu com.
Ah!
Na parte da música, epá, vamos ter o coisa. Que é. Epá, por, né? Soa uma vez a tocar um xilofone e, entretanto, passou a outro tipo de coisa.
Esse é o Primo para a próxima semana.
É,
voltamos então à mesma hora, sábados ao meio-dia, com Fundação Domingos às 11 da noite. Tchau, tchau, até para a semana.
Até para a semana.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial.